Eu sou Mariana Goulart, analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier. O Na Frequência Fundação está no ar e hoje o nosso programa contará com uma participação mais que especial do meu colega e também analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier, Braulio Piovesana. Braulio, seja bem-vindo ao Na Frequência Fundação. Agora é com você.
Na Frequência Fundação.
Muito obrigado, Mari. E a novidade é que hoje nós vamos bater um papo super importante sobre promoção da saúde com o Dr. Gabriel Silveira de Paiva, que é médico de família. Dr. Gabriel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre a medicina de família.
Ei, Braulio, eu que agradeço ao convite para falar sobre promoção à saúde. E eu começo falando um pouco sobre a minha especialidade, né, que tem tudo a ver com o tema em questão. Eu sou médico da atenção primária à saúde da Fundação São Francisco Xavier, né, atuo na unidade de Timóteo e sou médico de família e comunidade. Eu fiz minha residência na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem muito sobre a especialidade médica. E a medicina de família e comunidade, ela tem como intuito acompanhar e fazer a gestão do cuidado da pessoa. Portanto, desde os primeiros dias do recém-nascido até a fase terminal da vida da pessoa, que finda muitas vezes com cuidados paliativos, o médico de família ele estará presente. E é nesse contínuo de cuidado que nós chamamos de longitudinalidade, que é o acompanhamento da pessoa ao longo do tempo, que uma das nossas atribuições é exatamente a promoção à saúde.
E para a gente começar, explica para todos os ouvintes o que é essa promoção da saúde, qual que é a importância dela enquanto prevenção e qualidade de vida.
Bem, Braulio, a promoção à saúde, ela se encontra dentro da nossa programação de cuidados e dos níveis de prevenção na chamada prevenção primária. A prevenção primária, ela deve ser realizada de preferência quando ainda tanto o profissional de saúde quanto a pessoa que consulta não possuam ainda a percepção de que haja uma doença ou problema já estabelecidos. E para que assim se mantenha, no intuito de prevenir, ao longo dos anos é necessário que ocorra a promoção à saúde, que são as medidas que visam manter tanto a ausência de doenças, mas também a percepção de um bem-estar físico, mental, social. Então veja bem, tanto na minha opinião quanto na da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ser saudável vai muito além da ausência de doença.
Tá vendo, pessoal, que interessante? Então, não necessariamente você não estar com alguma doença, não quer dizer que você está com saúde, né? Então, tem que trabalhar essa prevenção mesmo, né, doutor? E muitas vezes a pessoa sabe que precisa trabalhar isso ao longo do tempo, mas não sabe como fazer, né?
Bem, é exatamente isso, Braulio. A promoção à saúde, ela deve ser realizada tanto através da educação para a saúde, que na pandemia agora de Covid-19, né, o coronavírus, temos como exemplo as orientações sobre o uso do álcool em gel, o uso da máscara, ou evitar aglomerações, né, que são coisas tão faladas, mas também outras situações já conhecidas da população mesmo, como as campanhas de semana do trânsito, o incentivo ao uso de cinto de segurança, orientações no carnaval, por exemplo, sobre o uso da camisinha para evitar infecções sexualmente transmissíveis. E ainda dentro do contexto de pandemia, nós temos também imunização. Quando nós vacinamos, estamos realizando tanto prevenção primária quanto a promoção à saúde. Outras medidas que também estão dentro da promoção à saúde são relacionadas aos fatores de risco e desfechos cardiovasculares. Portanto, uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, uma boa noite de sono podem evitar, por exemplo, uma glicemia alterada, que é o açúcar aumentado no nosso sangue, que muitas vezes indica o diabetes. Pode combater um colesterol LDL aumentado, ou a hipertensão, que é a pressão alta, né? Então, anulando esses fatores de risco, nós conseguimos muitas vezes lentificar ou até mesmo anular a evolução desfavorável dos fatores de risco, evitando as doenças cardiovasculares. Entendam como doenças cardiovasculares, por exemplo, a doença arterial coronariana, que é o infarto, o acidente vascular encefálico, que é o derrame, doença renal, que é dos rins, né, e que levam à temida hemodiálise.
E isso que o senhor está contando para a gente é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que apenas com o uso de medicamento que a gente consegue trabalhar essa questão da promoção de saúde. Na verdade, não. O que o senhor está dizendo para nós é que são várias medidas preventivas, como alimentação, hábitos saudáveis, né, atividade física. Isso tudo contribui para que a gente tenha uma promoção da saúde e uma melhor qualidade de vida. É isso mesmo?
Isso. Ô, Braulio, isso é uma coisa muito importante e que deve ser trabalhado dentro do consultório, na consulta. Porque muitas vezes, e até uma coisa que a gente trabalha muito em não chamar, tentar procurar não chamar a pessoa de paciente, né? Que isso quer dizer que coloca a pessoa num ponto passivo, né? Mas colocar a pessoa mais atuante, porque quando nós prescrevemos um medicamento, colocamos para a pessoa uma vitamina, fica muito mais fácil. Tome o medicamento, tal hora, então isso fica uma coisa muito passiva, né? Por outro lado, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, quando a gente coloca para a pessoa ser mais atuante, né? É que realmente a coisa muda, porque a gente fala muito, fica muito vago isso na consulta. Faça mudança de estilo de vida, faça atividade física, e a pessoa fica sem saber. Então, muitas vezes fica vago, e a explicação para a pessoa que consulta em como realizar essas mudanças de estilo de vida e o porquê fazer é que muitas vezes fica solto. E eu vou dar alguns exemplos, mas eu sugiro que os ouvintes procurem seu profissional de saúde também, de confiança, para avaliar as estratégias individuais para cada caso.
Doutor, e no caso, por exemplo, isso que você está contando para a gente é muito importante, até mesmo como alerta aos pais, né? Porque tem que criar essa consciência na criação do seu filho também, para trabalhar a promoção de saúde, porque é uma questão de longo prazo, né? Para criar esse estilo de vida, de adaptar a criança para seguir esses hábitos saudáveis, para ter uma melhor qualidade de vida durante o seu decorrer da sua caminhada, né?
Exatamente, Braulio. Então, algumas medidas podem ser realizadas, né? Por exemplo, para melhorar um colesterol, né, nós devemos excluir as gorduras trans, que são as frituras, as bolachas, substituir as gorduras saturadas, como a carne vermelha, por poliinsaturada, que são os produtos ricos em ômega 3, ômega 6, como alguns peixes, castanhas, linhaça. E essas medidas, elas reduzem o risco cardiovascular e, segundo uma meta-análise da Crocken, ela reduz em cerca de 17% o risco cardiovascular. Então, além disso, orientar o aumento no consumo de fibras solúveis, farelo de aveia, pode reduzir também o colesterol. Outra coisa que é muito falada é sobre as atividades físicas, né? Quanto tempo fazer, né? Mais ou menos cerca de 150 minutos por semana, 30 minutinhos por dia, né? Isso vai fazer um aumento do HDL, que é o conhecido colesterol bom nosso. Aumenta a qualidade do colesterol LDL, que apesar de ser conhecido como colesterol ruim, tem várias funções importantes no nosso organismo, diminui o triglicerídeos.
Lembrando, né, doutor, que o senhor mencionou que é importante que a pessoa procure o profissional especializado para cada área específica, né? O profissional de educação física vai poder orientar qual a melhor atividade física indicada, o médico vai falar com relação à saúde. Então a pessoa tem que estar ligada a essas questões e procurar o profissional correto, né?
Isso, com certeza. Na nossa equipe, a gente, além do médico, nós contamos com o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo e o farmacêutico, né, para abordagem individual ou em grupo desses pacientes. E dentro do que a gente prega muito é colocar isso. Não é necessário muitas vezes medicamentos, não é necessário muitas vezes exames ou intervenções, suplementos, vitaminas. Então, por exemplo, a atividade física, né? Quando nós realizamos uma atividade física, a gente aumenta substâncias como o óxido nítrico, que é um vasodilatador, a gente diminui a endotelina, que é um vasoconstritor, e isso pode diminuir, junto com uma perda de peso, né, causada pela atividade física, em até 20 milímetros de mercúrio no valor final da pressão arterial. Ou seja, a pessoa que está com uma pressão lá de 150, 140 por 90 milímetros de mercúrio, a gente pode reduzir essa pressão para níveis normais, como 120 por 80, somente com essas mudanças de estilo de vida, né? Sem o uso de medicamentos. Então, realmente, promoção à saúde, mudança de estilo de vida é algo que precisa ser mais falado dentro do consultório e, mais que falado, é preciso ser entendido pelas pessoas que consultam.
Então, fica aí, pessoal. Olha a quantidade de dicas interessantes que o doutor está passando para a gente. E, atualmente, doutor Gabriel, quais os programas voltados à promoção da saúde que são oferecidos pela USU Saúde?
Nós possuímos alguns programas, né, que são direcionados aos nossos beneficiários, como o projeto Cuidar, né, que é o cuidando da saúde do seu coração. Nós temos o projeto Buscar, que tem como objetivo a saúde mental do beneficiário. O projeto Equilibrar, que apoia na adoção de hábitos alimentares saudáveis, que são dentro disso que nós falamos, né? O projeto Gerar, destinado a gestantes e seus companheiros, e que aborda assuntos como gravidez, parto, amamentação, os cuidados com o bebê. Aqui um projeto que é de extrema importância, que é o projeto Inspirar, que auxilia os beneficiários, né, que desejam abordar o hábito de fumar, né, contra o tabagismo. E o Superar, que oferece orientações em relação à saúde dos ossos e das articulações.
E onde que os beneficiários podem encontrar mais informações a respeito desses programas, né?
O beneficiário ele consegue tanto no nosso site, que é o www.atituderimacomsaude.com.br, ou então no nosso 0800, no call center. Lembrando também que as equipes do USU Famílias elas estão presentes em todo o Vale do Aço, né? No Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Belo Horizonte e também no estado de São Paulo, na Baixada Santista.
Muito legal. Doutor Gabriel, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Foi muito esclarecedor.
Braulio, eu que agradeço e eu estou à disposição sempre para vir aqui ter esse contato com a comunidade, com os ouvintes. Muito obrigado.
E a você que nos ouve, envie sugestões para o Minuto Fundação no 319-9870-0992 sobre temas que você gostaria de ouvir no Na Frequência Fundação.
Tchau, pessoal. Obrigada a todos pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo da segunda edição do Na Frequência Fundação.
Até o próximo programa.